Meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta, quer ajudar o Terraço Econômico a crescer seu podcast? É muito simples, pega o seu dedão e taca ele no like. Além disso, você pode receber tudo pelo WhatsApp. Mande um oi para 97689-0552. E se quiser ainda mais conteúdo e informação, deixe esse podcast ligado e entre no terraçoeconômico.com.br.
Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite, você meu querido, minha querida que está ouvindo o Terraço em 15 minutos, episódio número 98. Estão comigo nesta edição, Caio Augusto.
Estamos aí mais uma vez neste maravilhoso, glorioso e próximo de ser centenário podcast.
E Renata Couto Veloso é a californiana mais brasileira que você conhece, tá certo?
Oi Lucas, oi Caio, oi pessoal, aqui é a Renata da Califórnia.
Na noite de domingo, o site The Intercept, de Glenn Greenwald, acabou veiculando uma série de conversas entre Moro e Deltan Dallagnol, juiz e procurador do Ministério Público, em relação à possível coordenação ilegal sobre a Lava Jato. O que realmente aconteceu? Será que o governo perde força com Moro ministro? A Lava Jato acabou? E como isso pode afetar as expectativas pró-previdência? Caio Augusto, meu querido.
O Moro, ele exerce o papel de justiça. Agora ele é ministro da justiça, né? Mas ele era juiz na época. E o Deltan Dallagnol é procurador. Ele é a parte acusatória. Segundo preza, né, a questão jurídica, quem está do lado da justiça tem que estar na mesma distância, né? Termo aí que você deve ter ouvido algumas vezes nos últimos dias, né? Tem que estar equidistante das partes para evitar algum viés. Essa operação, ela quebrou vários paradigmas em termos de combate à corrupção no país. Mas a grande questão seria apurar o possível viés da parte da justiça sobre a parte da acusação. Imagina que, na verdade, fossem descobertos áudios e trocas de mensagem amigáveis e tudo mais entre o juiz Sérgio Moro e os advogados do Lula, tratando das mesmas questões. Estranho é, entendeu? Estranho é, mas assim, repito, ainda tem que ser muito apurado, né? Hoje a gente vive aí no tribunal eterno da internet, 5 segundos de evidência e todo mundo já sabe o final da história, né? Perigoso o mundo que a gente vive atualmente, porque muita gente tá cheia de certeza. Eu tô cheio de dúvida.
A mídia internacional, né? A mídia americana que cobre, principalmente a América Latina, é uma mídia que tende a ser mais liberal, e aí liberal no sentido americano, né? Mais de esquerda, digamos assim. O enfoque que foi dado aqui foi de que, assim, a operação, a credibilidade, né? E a imparcialidade dos juízes e dos promotores da Operação Lava Jato foi posta à prova, foi questionada por esses vazamentos de conversas. Como o Caio falou, né, revelam que houve aí uma combinação, enfim, de alguma forma o Moro estava aconselhando, trocando ideia com o promotor a respeito da condução dos casos e obviamente que isso não é bem visto por aqui.
Acredito que isso não vai ter uma influência sobre a aprovação de reforma da Previdência ou de outras reformas, talvez sobre o pacote anticrime, porque ele é capitaneado pelo Sérgio Moro, né? Continua afirmando. A grande força deste governo é a área econômica. Sendo bem franco mesmo, o que ancora as expectativas sobre o país melhorar e mudanças relevantes acontecerem é a pasta da economia mesmo. Até porque em diversas outras pastas, muitas atitudes questionáveis aí estão sendo questionadas por diversos especialistas, sendo chamados de retrocesso e tudo mais. E uma das poucas que hoje recebe elogios, né, de muitos dos especialistas, é a pasta econômica.
Glenn Greenwald, né, que é o dono do The Intercept, é um jornalista muito conhecido e muito respeitado aqui nos Estados Unidos, né? Ele inclusive foi ganhador de um prêmio Pulitzer. Ele ficou muito famoso também porque foi ele que revelou as informações que foram passadas pelo Snowden em 2013. O Edward Snowden, né, ele era um funcionário, ele era um contratado da CIA. Como contratado, ele descobriu que, assim, a forma como os Estados Unidos estavam monitorando as pessoas feria várias leis de privacidade. Inclusive, ele revelou que os Estados Unidos estavam monitorando outros líderes mundiais, inclusive a Dilma na época, a Merkel. Então, isso foi um escândalo internacional. O Snowden acabou sendo acusado de espionagem, né, por uma lei de 1917 que fala dos atos de espionagem, e acabou fugindo do país. Ele ficou um mês no aeroporto de Moscou e acabou recebendo asilo na Rússia, onde ele está até hoje e tem garantia de que pode ficar na Rússia até o ano que vem. Esse é um caso que muita gente confunde com o caso do WikiLeaks, né, que é do Julian Assange, que a gente falou no mês passado, né, quando o Julian Assange foi preso. Julian Assange, ele é do WikiLeaks, que revelou uma série de outras informações que não tem nada a ver com o Glenn Greenwald. Mais grave, né, esses do WikiLeaks, porque ele revelou informações sobre como os Estados Unidos tinham atuado na guerra do Afeganistão, na guerra do Iraque, e também ficou famoso na campanha, né, do Trump com a Hillary, porque o WikiLeaks revelou uma série de e-mails da Hillary Clinton, da época que ela era secretária de Estado, chanceler, é a pessoa que faz a política externa dos Estados Unidos. A Hillary tinha essa função, e aí o WikiLeaks revelou e-mails dela.
Mas tem um porém, o governo precisa saber lidar com isso. Gente, a gente já tá acabando o primeiro semestre do governo. Não dá definitivamente para agir no modo campanha. Não vou falar sobre isso, vocês que imaginem, isso aí é trama dos comunistas e tudo mais. Cara, tem que ser esclarecido.
President Trump está em nova queda de braço. Renata Couto Veloso conta mais um pouquinho. Oi.
O que chamou mais atenção nos últimos dias foi toda a polêmica envolvendo o Trump e o México. O Trump ameaçou na semana passada aumentar as tarifas em relação aos produtos mexicanos se os mexicanos não ajudassem no combate à imigração ilegal para os Estados Unidos. Na sexta-feira, ele anunciou com toda a pompa, né, com toda aquela empolgação que a gente já conhece do Trump, que finalmente tinha fechado um deal com o México. Durante o final de semana, o New York Times soltou uma matéria dizendo que aquilo que o Trump estava falando não era verdade, que o que ele tinha falado de negociações com o México já eram coisas que o México já tinha aceitado há muito tempo atrás, que não tinha nenhuma novidade. Nessa semana, obviamente, o Trump rebateu essas informações, falou que era fake news, que o New York Times é inimigo do povo americano, e disse que não tem nada de miragem, que o México se comprometeu a mandar pelo menos 6 mil soldados para a fronteira, que nunca tinha acontecido isso, e que ele não poderia revelar todo o acordo que foi feito com o México, porque isso dependia da aprovação do legislativo do Congresso mexicano. Então, o Trump deu uma entrevista coletiva, né, na terça-feira, falando sobre isso. Nessa mesma entrevista, ele aproveitou para mais uma vez criticar o Jerome Powell e o Fed, né, o Federal Reserve, que é o Banco Central aqui dos Estados Unidos. O Trump tem brigado com o Fed pelo menos desde o final do ano passado, né? Ele já fez várias declarações dizendo que o único problema da economia americana é o Fed. Basicamente, o Trump acha que a política monetária, né, do Fed, a política de juros, é muito restritiva, que os juros estão muito altos, principalmente se comparado a outros países, né? Se você comparar realmente os juros dos Estados Unidos com alguns países europeus ou com o Japão, a taxa de juros ainda está elevada, mas enfim, é o Fed que manda nisso, né? Inclusive, o Trump deu uma declaração que acabou assustando o mercado, dizendo que ele gostaria de ter o mesmo tipo de interferência no Fed que o Xi Jinping tem no Banco Central da China.
Governadores se comprometem a apoiar a reforma da Previdência, desde que ela exclua a capitalização. Será que uma reforma sem capitalização é uma boa? Isso é um problema e, principalmente, acaba afetando o cálculo de 1,1 trilhão que o governo está prevendo? Caio Augusto, meu querido.
De fato, o papel do executivo nesse tipo de reforma é propor. Ele vai propor uma reforma acima do que ele realmente espera que vá acontecer, porque quando ela for para o legislativo, será discutido e, eventualmente, é normal, é da democracia, que a oposição acabe por reduzir o efeito total daquilo. No caso, a mais recente condicionalidade, vamos dizer assim, que os estados estão colocando, é que não seja aprovada a capitalização. Para você que está ouvindo e não sabe, a diferença entre o nosso regime atual e o regime de capitalização é que no regime atual, você que está trabalhando contribui para quem está aposentado. E no regime de capitalização, a pessoa contribui numa conta própria. Então ela contribui para a própria aposentadoria. Tem muito questionamento sobre se os patrões devem contribuir, se for capitalização e tudo mais. Acho que realmente tem muito aspecto a ser discutido. Mas eu acho que assim, é negativo o aspecto de deixar uma reforma, mesmo que mais robusta, mesmo que atinja um trilhão aí que se pretende do governo, eu acho meio arriscado não deixar essa possibilidade da capitalização ou deixar explicitamente fora do jogo, porque, querendo ou não, uma reforma robusta nos garantiria 10 anos. Só que o que acontece daqui 10 anos? Aí a gente tem que sentar de novo e fazer a mesma coisa dentro do mesmo sistema. Se é um sistema que caminha para o fracasso, se é uma pirâmide caminhando para ficar de cabeça para baixo, por que não permitir, em termos legais, que esse sistema possa ser alterado? Ainda público, entendeu? Tem gente que advoga, não, mas ainda que ela continue pública. A gente tem que pensar em uma mudança desse sistema.
A questão da reforma da Previdência nos estados é uma questão delicada, né? Porque é claro que os governadores, eles querem repassar, né, esse ônus de aprovar uma reforma impopular para o legislativo, né, para o governo federal. E os deputados, é claro, né, por questões políticas, não querem ficar com todo esse ônus para eles e querem que os deputados, querem que os governadores dos estados e os deputados estaduais, de alguma forma, participem, né? Em termos de valor total de gastos, a reforma da Previdência dos estados passando ou não interfere naquele 1,1 trilhões do Guedes, né, de economia em 10 anos que o Paulo Guedes tá propondo na reforma da Previdência Federal. É muito importante que isso passe, porque, como a gente sabe, vários estados importantes, como principalmente Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, mas vários outros estão com questões fiscais, com as contas falidas, né? Não tem mais como investir, não consegue, já estão numa situação pior, inclusive, que o governo federal, muito pior. Então, para eles, seria muito importante passar essa reforma da Previdência.
De fato, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que todo o sistema previdenciário, ele é um pacto intergeracional. É uma geração falando para as próximas gerações. Eu prefiro investir agora e colher frutos mais bem colhidos no futuro, ou eu prefiro que o futuro seja de concentração de recursos em quem já está aqui no presente, entendeu? Isso é uma escolha. A atual seleção dessa escolha é que nós temos um sistema que opta por concentrar os recursos em quem já trabalhou, entendeu? A nossa Previdência, ela concentra cada vez mais recursos. Isso é um fato, isso não é uma opinião. Você não vê estados, municípios e o próprio governo federal reduzindo recursos de outras áreas, que eles são maus, porque eles não gostam das pessoas. Não, é porque não tem dinheiro, entendeu? A gente vai fechar essa década com mais de metade dos anos no vermelho.
O que provavelmente vai acontecer é a reforma da Previdência passar sem a capitalização, né, que é uma outra coisa que dificulta também a entrada dos estados, porque teria que eles colocarem alguma coisa também, tem a contribuição patronal, enfim. Que talvez aconteça também é que essa reforma da Previdência passe, mas que exija uma ratificação dos estados nas câmaras legislativas estaduais. Isso também pode acontecer com alguns municípios têm um regime de previdência separado, né? A maioria não, a maioria tem um regime junto com os estados, mas alguns municípios têm seu próprio regime de previdência e também teriam que fazer esse mesmo tipo de coisa, né? Ratificar, confirmar a decisão que foi feita pelo Legislativo Federal. Isso seria uma forma aí de, enfim, dividir a responsabilidade, né? Dividir o ônus de aprovar uma medida impopular e quem sabe assim, de alguma forma, resolver a questão financeira dos estados, ou pelo menos se não resolver, dar uma aliviada, porque realmente está muito complicado.
E terminando o Terraço em 15 minutos, episódio número 98, chegando ao 100, mas antes do 100, taca o dedão no like onde você estiver ouvindo este podcast, siga a gente e taque 5 estrelas no Apple Podcasts, tá certo?
Tá bom, tá ok.
Valeu, Lucas, valeu, Renata, obrigado, até a próxima.
Um beijo na sua bundinha e sexta-feira a gente tá de volta, beleza? Beleza?